Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O transporte coletivo de Cascavel recebeu reforço policial para funcionar hoje. Dois ônibus foram incendiados ontem à noite. No primeiro caso, os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o fogo, que chegou a atingir a fachada de algumas casas. O ônibus ficou completamente destruído. O motorista disse que foi surpreendido por três homens ao pararem em um ponto. Eles mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. No segundo caso, o ataque foi feito por quatro homens. Um deles estava armado e chegou a fazer um disparo para cima. O fogo foi controlado antes da chegada dos bombeiros. Em nenhum dos dois casos houve feridos. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado comprovou uma superlotação de 196,5% nas cadeias do Paraná. A auditoria encontrou falhas e aponta soluções para o sistema carcerário no Estado. Omar Nasser.
A inexistência de uma política pública para o setor carcerário, a falta de definição de atribuições e responsabilidades dos órgãos ligados ao setor e um baixo nível de governança são os responsáveis pelos atrasos nas obras de construção de penitenciárias, pelo agravamento da superlotação das cadeias públicas e pela deterioração das unidades penais. Esta é, em síntese, a conclusão do relatório da auditoria sobre o sistema carcerário do Estado. O trabalho foi realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná. O relatório propõe quase duas dezenas de recomendações ao governo estadual, ao Tribunal de Justiça e à Defensoria Pública. O prazo máximo de execução é de 12 meses, proposta pelo presidente, conselheiro Durval Amaral. Logo após sua posse, no ano passado, a auditoria integrou o Plano Anual de Fiscalização de 2017 do TCE. Entre outras conclusões, o documento ressalta que, mesmo que se efetivasse a proposta do governo de construir novas penitenciárias, o seu resultado seria insuficiente. Afinal, segundo aponta o documento, os graves problemas vivenciados no setor relacionam-se principalmente com os baixos níveis de governança e de gestão na área de segurança pública. O relatório está disponível para consulta no portal do TCE na internet. O endereço é www.tce.pr.gov.br na aba Fiscalização e, em seguida, em Plano Anual de Fiscalização, PAF 2017. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A polícia recuperou uma carga de fornos elétricos que havia sido roubada no ano passado. Rafaela Lorenzen.
A Polícia Civil de Arapongas, no norte do estado, recuperou uma carga roubada de fornos elétricos depois de receber uma denúncia de movimentação suspeita de descarga em uma casa no centro da cidade. De acordo com o delegado Marcos Fontes, os eletrodomésticos tinham sido roubados em dezembro de 2017 em Marília, São Paulo. A carga havia saído de Brusque, em Santa Catarina. De acordo com a denúncia, os fornos tiveram a identificação retirada, mas uma caixa ainda continha o código de barras. Com esse número, foi possível rastrear a carga. Foram recuperados ao todo 23 equipamentos. O delegado não soube informar quantos fornos foram levados pelos ladrões. Ainda segundo o delegado, todos os equipamentos foram apreendidos e levados para a delegacia da cidade. A empresa que teve a carga roubada já foi comunicada e um responsável deve ir até a delegacia nesta quarta-feira. Segundo o homem, que disse ser o responsável pela carga em Arapongas, os fornos foram adquiridos de uma empresa de Maringá, também no norte. E ele também deve apresentar nesta quarta-feira os documentos sobre a compra dos produtos. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Vai começar a temporada do pinhão no Paraná. A partir do próximo domingo, passa a ser permitida a colheita e a venda do pinhão no estado. Léo Gomes.
O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, alerta que a colheita e a comercialização do pinhão só são permitidas a partir do próximo domingo, dia 1º de abril. Com o objetivo de garantir o consumo sustentável e a proteger a reprodução da araucária, também são proibidos, até esta data, o transporte e o armazenamento do fruto tradicionalmente consumido no estado, quando as temperaturas começam a cair. De acordo com Francelo Mognon, diretor de Restauração e Monitoramento Florestal do IAP, o objetivo da portaria do IAP é proteger a reprodução da araucária, árvore símbolo do Paraná e ameaçada de extinção.
Por a semente não estar madura e o pessoal consumir, vai incentivar a coleta desses pinhões ainda que não estão formados, né? E isso pode dificultar até a perpetuidade da espécie, visto que, tendo consumo de pinhas verdes, os coletores acabam coletando esse pinho. esse pinhão que não está maduro, comprometendo aí a sucessão da espécie, no que diz de reprodução da mesma, né?
Além da data para início da colheita, a regulamentação também proíbe, em qualquer data, o consumo e venda das sementes verdes, quando o pinhão apresenta a cor esbranquiçada e alto teor de umidade. Nesse estado, as pinhas podem conter fungos e ser prejudicial à saúde. O diretor ainda recomenda que as pessoas esperem os frutos caírem para fazer a coleta.
O ideal era o consumo só do que foi já teve a queda da pinha, né? Até porque para subir no pinheiro tem um risco aí, né? Pode ter algum tipo de queda. E muitas vezes o fato de estar o pinhão no chão é que a pinha fechou o seu ciclo, ou seja, ela está madura o suficiente, então ela cai naturalmente. Quando o pessoal acaba coletando no pinheiro mesmo, a pinha muitas vezes ela não está formada completamente e pode ter um desperdício da semente que poderia se maturar por completo no galho do pinheiro, né?
De acordo com as normas ambientais, a pessoa que for flagrada na venda, transporte ou no armazenamento do pinhão antes do próximo domingo está sujeita a responder a processos administrativo e criminal, além de receber auto de infração ambiental e multa. Denúncias sobre a venda irregular de pinhão e demais infrações ambientais podem ser feitas no site www.iap.pr.gov.br ou diretamente nos escritórios regionais do órgão ou na Polícia Ambiental. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
As multas de trânsito vão poder ser pagas no cartão. É que o Departamento Nacional de Trânsito regulamentou uma nova forma de pagamento. Só que isso não passa a valer de imediato, porque cada órgão estadual ou municipal vai ter que se adaptar para poder receber as multas nessa nova modalidade. Confira com Vitor Abreu.
O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, regulamentou o pagamento de multas com o cartão de crédito e débito. Para começar a oferecer o serviço, órgãos como DETRANS, Polícia Rodoviária Federal, DER e DENIT têm de firmar acordos ou parcerias com empresas administradoras de cartão. Quanto ao parcelamento, ele poderá ser feito em até 12 vezes. E mesmo optando por essa forma de pagamento, a situação do veículo deverá ser regularizada imediatamente. Agora, cabe a cada órgão cuidar da adaptação ao novo sistema de cobrança. De Brasília, Vitor Abreu.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago para você informações sobre a prorrogação do prazo para o saque do PIS.
Paraná de hoje volta já.
O que você acha de um celular sem câmera?
Ah, incompleto.
E de celular sem microfone?
Inútil, né?
E celular sem jogo?
Sem graça.
Viu? Se você exige muito do seu smartphone, exija também rádio no seu aparelho. É grátis, não tem assinatura, gasta menos bateria e não precisa de internet. Tem acesso a informação e música. Celular com rádio é celular completo. Uma campanha Aerp.